Lucas capítulo 19, dos versículos 11 ao 28. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a tua palavra, de aprendermos com teu espírito. Senhor, nós precisamos alimentar o nosso espírito assim como alimentamos o nosso corpo. A tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. Usa o teu servo. Fala através dele, que nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos atentos. Queremos ouvir de ti, Senhor, e que possamos pôr em prática aquilo que tu vais nos ensinar nesta noite. Senhor, abençoamos o Moisés, em nome de Jesus. Amém.
O versículo 11 nos dá uma ideia, a ocasião que Jesus proferiu. Foi logo, nós já falamos que o Jericó era perto de Jerusalém, e eles ouviram o que o Zaqueu disse, no episódio que comentamos na terça-feira passada. E ouviram também o que Jesus disse. E o que Jesus disse foi muito sério. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Já tinha dito isso Jesus? E no caso do fim da conversa com o rico, né? E agora eles ouviram Jesus falando: o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. E a parte B do versículo 11 diz uma coisa séria também. Diz: visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. E aqui, esse lhes, que está aí no versículo, lhes parecer, pode se referir tão somente aos discípulos, ou pode se referir à multidão que estava cercando e ouviram o testemunho do Zaqueu, não é? Como já tinham, a multidão que andava sempre acompanhando, já tinha ouvido as outras conversas de Jesus nessa caminhada que nós estamos acompanhando até a chegada dele em Jerusalém. Mas isto de lhes parecer, aqui nós voltamos ao assunto do que estava na mente dos discípulos e da multidão que estava ouvindo Jesus falar da manifestação do reino de Deus, e eles interpretavam dentro da expectativa messiânica judaica. Pensamento generalizado, especialmente naquela ocasião, parecia haver uma expectativa de um acontecimento. Para os discípulos, eles não entendiam bem, como nós já vimos, eles não entendiam quando Jesus falava, né? Nós vimos que um versículo tremendo, que Jesus falou com toda a clareza, né? Será entregue aos gentios, escarnecido, tratado, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, no terceiro dia ressuscitará. E aí vem o versículo tremendo. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto. Vocês não estavam aqui quando eu fiz uma defesa dos discípulos, dizendo que para nós é estranho que eles não compreenderam coisas, declarações tão claras de Jesus. Mas não eram tão claras assim para a mente de um judeu, não é? Eles não tinham 2000 anos de cristianismo, como nós. Eles não tinham o Novo Testamento na mão. Eles não tinham os evangelhos na mão. Talvez nem lembravam das outras ocasiões que Jesus falou e eles interpretavam dentro da expectativa messiânica judaica. Então a gente tem que dar um desconto, né, para os discípulos. Para nós parece que se fala assim, eu vou ser escarnecido, vou ser ultrajado, vou ser cuspido, vão me açoitar, vão me tirar a vida. Só que Jesus não falou assim como eu estou falando, ele falou o filho do homem. Devemos lembrar que até hoje os judeus interpretam todas as passagens messiânicas em termos de Israel. Eles interpretam todas as profecias, vou repetir, todas as profecias messiânicas, eles interpretam que o filho do homem é Israel. Sempre é Israel. E Jesus usava, porque essa é uma expressão que Jesus escolheu e preferia essa expressão, que é típica do profeta Ezequiel. Ezequiel sempre se refere a essa teofania esperada, essa manifestação de Deus esperada, ele sempre diz o filho do homem, ele sempre fala assim. E Jesus tomou daí esse título que era o seu preferido. E talvez por isso os apóstolos, alguns deles eram, não conheciam tão bem as escrituras, e nós sabemos que os discípulos de Jesus não conheciam bem, apesar de serem israelitas, porque os caminheiros de Emaús, Jesus teve que pegar os profetas, a lei, os profetas e os salmos para explicar-lhes o que sobre eles estava escrito. Assim mesmo eles ainda não estavam entendendo bem. Ora, Jesus de mestre, que maravilha, não é? Estar com Jesus e ele ensinar. Mas nós idealizamos, né? Se nós tivéssemos na pele dos apóstolos, provavelmente nós teríamos os nossos problemas do mesmo jeito, por causa das expectativas que temos. O crítico mesmo, e eu falei isso na terça-feira passada, também vou tocar de novo, é que depois de 2000 anos de tradição cristã e tendo o Novo Testamento na mão, nós, especialmente os evangélicos, e depois eu vou explicar por que os evangélicos são piores nisso, eu vou falar, os evangélicos são os que mais avançam no tal evangelho da prosperidade. E a cruz fica de lado. Vocês são testemunhas desse fato, não é, queridos? Há um evangelho social. Chegou a haver um tempo, aí nos anos 50, que se falava só do evangelho social. Que o dever do cristianismo era atender às necessidades dos pobres. O que também é verdade, também, mas não é o essencial. A nossa tarefa específica é dar testemunho de Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a nossa tarefa específica. Mas se nós estivéssemos na pele dos apóstolos, nossa expectativa não seria aquela que hoje temos em relação a Jesus em sua volta como rei. É para já. Alguns são muito apressados, não é? Mesmo naqueles que creem, eles querem tudo rapidinho, já. É para ontem. E nós esquecemos que para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. E um dia, como 1000, que não conta tempo para ele. E o tempo, como já temos falado aqui, e algumas coisas eu gosto de repisar para desobstruir a nossa mente de alguns enganos que temos da nossa própria mente. Nós às vezes prendemos Deus no tempo e nós pensamos que ele tem um antes e um depois. Deus sabia antes? É claro que isso é uma pergunta boba. É claro que ele sabia. Para ele não existe antes e nem depois. Ele é. Aliás, Yahvé quer dizer aquele que é. Não é aquele que era, nem aquele que será. É aquele que é, sempre. Ele sempre é. Mas os discípulos e aqueles que estavam cercando Jesus nessa ocasião aí, perto de Jerusalém, todos eles tinham uma expectativa e um sentimento generalizado de que vai acontecer alguma coisa, embora eles não soubessem bem o que ia acontecer. Hoje existem grupos em que muitos cristãos estão comprometidos anunciando o fim do mundo já acabou no sábado. Como você sabe, né? Vocês não sabiam que acabou no sábado? Quer dizer, acabou o sábado. O sábado acabou. grupos no mundo inteiro, andaram grupos com cartazes, em tudo quanto é país, saíram dos Estados Unidos, onde essas coisas nascem com muita facilidade, e anunciando que no sábado passado era o fim. Mas alguns não podem ver que houve um grande acidente e morreram muitas pessoas. Ó, Jesus está chegando. Jesus está chegando mesmo. Ele está chegando. Mas não é assim que... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ninguém sabe. E quem disse isso é Jesus. Ele disse que nem ele sabia. Vocês lembram disso? Disse, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai. Agora ele sabe. Mas na ocasião, aqui na terra, Jesus não sabia. E ele tinha se esvaziado da onisciência. Mas havia uma expectativa muito forte nessa chegada a Jerusalém. E o verbo, é interessante esse, manifestar-se, do versículo 11, esse verbo tem, é um verbo que não está expresso assim, só o verbo, tem uma preposição que antecede o verbo, que lhe dá força, é o verbo phainestai, que daí é phanerosis, quer dizer manifestação, mas anafazero, phanerosis. Ana, que quer dizer um aparecimento intenso, positivo, forte. É isso que diz o evangelista, que essa era a expectativa deles. Algo crítico, um clímax. Uma manifestação de Jesus como Messias, é dentro disso que estamos chamando de expectativa judaica. Ele ia estabelecer o reino de Deus em Jerusalém, quebrando de vez o jugo dos romanos. Isso é o que eles esperavam. É por isso que Jesus conta essa parábola. Essa parábola é assemelhada, por um lado, a alguns potentados da época, especialmente de um que tinha o seu palácio ali perto, em Jericó, de nome Arquelau. E Arquelau, Herodes, o grande, e Antipas, outro Herodes, Antipas, eles... Os três estavam na mente do povo como alguém que aspira a um reino, e eles, especialmente o Arquelau, foi a Roma, porque eles eram tetrarcas, havia uma tetrarquia, quer dizer, quatro governos divididos, territórios divididos. O Arquelau não queria ficar só como um tetrarca na tetrarquia, onde ele estava, ali, perto de Jerusalém, ele queria o reino todo. E ele foi a Jerusalém, aí foi a Roma, desculpe, foi a Roma para obter, como os outros também, recebiam autoridade de Roma, porque quem governava era Roma. E davam o título de rei aos líderes locais. E o Arquelau queria ser rei de toda a Judéia. Mas quando ele chegou lá, tinha quase junto com ele chegaram outros 50 pessoas, isso a gente lê na história dos judeus, como uma representação contra Arquelau, pedindo ao imperador que não designasse Arquelau como rei deles, que eles não queriam. E quando eles, esses 50, essa representação chegou, havia 8 mil judeus em Roma, 8 mil, que moravam lá em Roma, Os judeus estavam espalhados já por todo mundo conhecido. E tinha 8 mil judeus que se juntaram com esses 50 contra. Arquelau saiu de lá de mãos abanando. Aí Jesus conhecia esse negócio do rei sair e ir para outro lugar para tomar posse do reino e voltar. Então ele usa a figura de Arquelau nessa parábola das minas e também ele está falando também dele mesmo, como o contrário do Arquelau. Isso é muito importante para nós. Jesus não virá como rei. Ele já é rei. Amém? Ou amém, Michi, esse de vocês. Puxa! Ele vem como rei porque ele já é rei. Amém. É, está melhorando aos pouquinhos. Né? E nós lemos isso claramente lá em Filipenses 2. Como a gente esquece com facilidade, vamos voltar para Filipenses 2. Tá? Eu não trouxe a minha Bíblia e essa aqui é igual à distribuição, mas é só não ser a que eu estou usando agora que eu me perco. Então eu vou deixar marcado aqui. Filipenses 2, versículo 5. Alguém leia para nós, bem alto. Aqui, Jesus já está colocado nessa posição. Deu-lhe um nome, está acima de todo nome. Não é uma coisa para o futuro, uma coisa que ele já recebeu. Deus o exaltou. Sim, pode perguntar. Não, ele está exercendo. Jesus está exercendo. Só que ele ainda não acabou com toda a oposição. Por uma razão que eu tenho procurado sempre salientar aqui, e não é porque eu tenho, sabe, todo mundo que conhece as escrituras sabe disso. Não é porque eu estou salientando. É que Deus tem um projeto de trazer a soberania de Cristo sem nenhuma violência. Se Deus quisesse, ele faria assim, com os dedos dele, se é que ele tem dedos assim como os nossos, né? Tem agora na pessoa de Jesus, porque Jesus é humano também, e tem um corpo. Tá? Jesus é humano, tem um corpo, e podia fazer assim com os dedos e pronto. Tudo está feito, acabou. Mas Deus nunca quis fazer isso. Ele testou Moisés 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes lá, levando o povo no deserto a respeito disso. Hoje de manhã coincidiu que a minha meditação, que eu estou lendo o livro de Números, de novo foi isso. Fizeram uma rebeldia contra Deus, o povo de Israel, e Deus disse assim, olha, então vamos acabar com eles tudo. Vou começar contigo de novo, tudo. Mas não é a primeira vez, tem várias vezes que Deus fez isso com Moisés. Aí Moisés diz assim, pois é, mas e aí o que vão dizer de ti, hein? Não é uma discussão, é que Deus está testando o seu servo, porque ele só, o amor só tem um jeito de ser. E só há uma resposta cabível para o amor. No sábado eu falei sobre isso aqui para a congregação que estava aqui. Só há um jeito. É amor. A resposta para amor é uma só. Não tem outra. O amor não impõe de fora. É por dentro, o negócio funciona por dentro. Sempre Deus age assim. Por que Deus demora a fazer assim? Por que Jesus não veio já? Porque ele não quer que ninguém se perca. Deus mantém vivo, ele sabe como é que vai ser no fim. Ele sabe o número dos eleitos. Ele sabe quantos estão com seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus sabe tudo. Sabe que nós não gostamos de ouvir isso? Porque é contra a nossa razão. Porque nós não sabemos é nada. Mas Deus sabe tudo. O fim para ele não é futuro. É uma brincadeira pensar que Deus tem futuro. Deus não tem futuro. Deus é. É chato ouvir isso, né? Você diz assim, o Moisés disse que Deus não tem futuro. Mas não tem, essa que é a verdade. O futuro já é. O passado é. O futuro é. Nossa mente não compreende isso, mas para Deus é assim. Sabe o que Deus está me dizendo? Que tem umas cabecinhas aqui que isso não entra. É que fica difícil, sabe por quê? Porque esse é um assunto de fé na palavra. É assunto de fé, gente. Se a palavra diz uma coisa sobre Deus, pronto, acabou. Tu conhecias o meu ser quando era uma massa informe no ventre da minha mãe. Sabia tudo sobre mim. Todos os meus dias já eram conhecidos. É o salmista que diz isso. Tudo. Ninguém pode acrescentar nada em Deus. Nada. Ninguém pode acrescentar conhecimento ao nosso Pai. Ninguém pode acrescentar nada em nenhum aspecto, em nenhuma coisa. Ninguém pode ser. Ele não pode ser mais santo do que ele é. Ele não pode ser melhor do que o que ele é. Ele não pode ser mais misericordioso do que ele é. Ele não pode ser mais justo do que ele é. Ele é tudo exponencialmente. Ninguém pode acrescentar nada. Então, ele sabe tudo, ele é tudo, ele conhece tudo, ele conhece cada um de nós. E para consolo do Jorge e de mim, ele tem os fios de cabelo da nossa cabeça todos contados. O nosso está esperando por nós, né? Tu não esquece isso, Jorge. Os filhos. Estão todos contadinhos. A Bíblia diz que estão contados. Mas para que contado? Por que que Deus conta os fios do cabelo se não é para devolver? Essa conclusão não é bíblica. Uma coisa é certa que ele diz, então, aí na parábola, e agora vamos olhar um pouquinho mais de perto a parábola. Já desmarquei aqui de novo. Então, ouvindo eles estas coisas, Jesus, porque eles ouviram isso e suscitou no coração deles de novo essa expectativa perto de Jerusalém, então Jesus lhe contou a parábola que é parecida com a experiência de Arquelau, mas é mais parecida com ele mesmo, com Jesus. Então, disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Isso não é comum, não é? Um rei sair de um lugar e ir para outro para tomar posse de um reino e depois voltar. Isso não é uma experiência comum, mas eles sabiam que esses líderes herodianos fizeram isso. Herodes o Grande, Herodes Antipas e Arquelau, eles fizeram isso. Foram tomar posse de um reino fora. Aí Jesus disse que esse homem nobre chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas. Uma mina era uma moeda de ouro romana equivalente a 100 denários. E a gente pode calcular facilmente isso porque nós sabemos, pelo ensino mesmo do próprio Jesus, que um denário é o salário, era o salário do trabalhador por um dia de trabalho. Então, 100 denários são 100 dias de trabalho. Uma quantia que não é muito grande, mas não é pequena. E deu para esses homens, para eles negociarem. E tem uma declaração aqui que é típica do ensino do Novo Testamento. Ele diz, negociai até que eu volte. O fato do adiamento da manifestação final do reino está escondido aí nessa parábola. A primeira coisa. A segunda coisa é que o período de espera entre a sua ida e o seu retorno deve ser preenchido e usado, bem usado. Vocês vão negociar até que eu volte. Isso aqui é com a gente. Os discípulos estavam atentos à parábola, isso aí eu garanto que eles entenderam. Não é? E eles passaram a preencher o tempo bem mesmo. Um dia eu falei para um dos nossos presbíteros, que me é muito chegado, eu falei para ele, ele disse, ué, o que tem aí nessa anotação? Disse, ah, é um esboço de uma palavra para pregar. Disse, mas quando é que tu pregaste? Não preguei. Então, para que tu tem uma palavra preparada? Para quando eu tiver que pregar. Mas sempre, é sempre. Sempre tem. Nunca deixe de ter. Porque para pregar tempo e fora de tempo, lá sei eu quando é fora de tempo e eu vou ter que pregar. Sempre tem. Nunca fico despreparado, porque é meu dever. Eu tenho que ocupar bem o tempo que Deus me deu. Não, eu não vou pregar por encomenda de ninguém. Vou pregar quando Deus me manda pregar. E se é tempo ou fora de tempo, então ele pode me chamar fora de tempo qualquer hora. Sempre preparado. Mas isso é só com os pastores, só com os pregadores, assim que pregam do púlpito aqui? Em absoluto, isso é com todos vocês. Todo o tempo. Quem recebeu menos, recebeu uma vez. Recebeu uma mina, desculpe. Mas todos receberam. Aliás, todos receberam uma. Eles receberam a mesma quantia nessa parábola. Essa parábola não tem nada a ver com a parábola dos talentos, que ensina outra coisa. Na dos talentos eles receberam quantias diferentes. Mas nessa parábola não é assim. Ele entregou aos 10 servos, confiou-lhes 10 minas aos 10 servos. Negociai até que eu volte. Uma para cada um. E o que não trabalhou, aí nós temos o testemunho de que era uma mina para cada um, o que nada fez, disse, aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua mina. Uma mina. Cada um deles recebeu a mesma quantia, um trabalho para fazer produzir. E nós sabemos o que aconteceu. O fato do seu retorno ser de completa autoridade deve abrir os nossos olhos para o que estamos fazendo com o nosso tempo. E me parece que a gente que está... Se fala muito assim, eu estou matando o tempo. Mas está matando a você mesmo, não é o tempo que você está matando. Estou dando um tempo. Não está dando tempo nenhum. Deus é que está dando tempo para você. O que Jesus está dizendo na parábola é assim: eu irei receber o reino depois disso que eu disse para vocês que ia acontecer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios, vai ser ultrajado, vai ser cuspido, vai ser crucificado, morto, vai ser sepultado, vai ressurgir, e depois... aí vou receber o reino. E vocês têm um tempo para fazer o que devem fazer nesse tempo. Entre a minha ida e o meu retorno, vocês têm responsabilidade. O período de espera, portanto, é um período que temos que produzir alguma coisa. É interessante que esse que foi reprovado na parábola, reprovado pelo seu senhor que voltou, ele disse que enrolou num lenço. É interessante isso. Eu fiquei pensando assim, ó. É difícil. Hoje alguém enrolar uma moeda num lenço. Hoje ninguém enrola uma moeda no lenço. Mas no tempo eles não tinham carteira de couro, essas coisas que nós temos hoje para botar uma nota de papel dentro, né? Tudo era moeda. E uma moeda que valia 100 dias de trabalho de um operário, de um trabalhador normal, onde é que ele ia guardar? E é muito interessante que Jesus diz assim, versículo 23, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Jesus não é contra o banco. Jesus está falando em banco, naquele tempo havia banco. Né? Não sei que tipo de banco, mas havia banco. E ele diz, então na minha vinda eu receberia o meu com juros. Eu tive uma experiência com esse texto aqui que eu já contei para alguns de vocês, né? Eu não vou contar de novo em respeito aos que já ouviram. Mas é impressionante. Ninguém escapa da responsabilidade de produzir. Nenhum de nós. Os discípulos. Os que chamam a Jesus de rei. Nós cantamos com entusiasmo. Há muitas coisas que nós cantamos com entusiasmo. No sábado eu lembrei uma que a gente cantou com muito entusiasmo no sábado. É interessante que foi o cântico que mais eu vi o nosso pessoal pulando aqui. É um cântico que tem... Alguns de vocês lembram que diz assim... Orar, orar, orar. Depois mais adiante repete de novo. Orar, orar, orar. Vocês lembram como é que é esse cântico? Vocês cantam também? Hein? Canta, Leide. Canta porque é para os outros poderem lembrar. Isso mesmo, é esse mesmo. Eu acho que isso é do Azaf, né? Aí orar, orar, orar. Mas esse pessoal estava num entusiasmo. Aí eu disse para eles, depois na hora da palavra, eu disse, eu não vejo esse entusiasmo com a oração. Você se entusiasma para cantar, orar, 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 mas para orar, não. Entre os evangélicos, em certo sentido, é muito pior que entre os católicos. Os católicos têm um jeito deles de orar, né? O jeitão deles, repetindo as orações, né? Mas nem todos, né? Nem todos. Alguns oram mesmo. Mas eles estão sempre, eles têm tarefa, vão no confessionário, conta para o padre os pecados e o padre diz, reza 40 Ave Marias e 150 Pai Nosso. Aí, pega todo o rosário e reza todo o rosário, 5 vezes como penitência. E agora, os evangélicos, as reuniões menos assistidas nas igrejas, são as reuniões de oração. Alguma coisa não está certa. Se isso fosse contrabalançado pela oração em particular, ainda era de compreender. Mas a minha experiência, conversando com irmãos, durante esse longo tempo de serviço, eu pergunto às vezes assim, você tem orado? Não tenho. Ou pouco. Houve muita gente que me disse que passar semana sem orar. Passar mês sem orar, em particular. É por isso que alguns têm necessidade de reunião. É a vida cristã alimentada abaixo de reunião. Não é alimentada pelo Espírito Santo, é alimentada pela reunião. Mas, de vez em quando eu vejo tanto entusiasmo na hora dos cânticos que eu fico cheio de esperança que agora a coisa vai. As terminada a hora dos cânticos... Eu estou sempre falando a mesma coisa para o Azaf, todo dia. Azaf, quando me passa a mão pela cabeça dessa turma que você vai cantar lá na África, na Oceania, na Europa, na América do Norte e nos outros países da América do Sul, por onde você anda, você não passa a mão por cima com cantoria. E ele sabe muito bem que eu não falo cantoria como coisa negativa. Ele sabe o que eu quero dizer. Jesus cantou, mas a Bíblia não está dizendo toda hora que Jesus estava toda hora cantando. Preciso viver o Evangelho e fazer viver. Nossa tarefa, enquanto o Senhor não venha, é uma tarefa maravilhosa e às vezes difícil. Os candidatos do ministério pastoral, eu sempre digo, olha, cuidado aí. Você vai ver. Uma coisa é você arder para ver as pessoas cheias de amor por Jesus, vivendo uma vida arrependida. Outra coisa é o que acontece. Da cada paixonite aguda no coração de pastor, uma ovelhinha que se desvia. Hoje foi a minha casa de manhã muito cedo. Felizmente eu acordei muito cedo hoje, fora do meu normal. Acordei às 4 horas da manhã, fui dar uma volta lá embaixo, na nossa propriedade. E eu voltei, quando foi mais ou menos 6:30, bateu lá embaixo no interfone um irmão, muito querido. Ele queria se acertar comigo. Mas o que é que tu queres acertar? Não, é que eu acho que o que eu fiz desonrou vocês, os pastores, os meus pastores. Eu digo, não, se você desonrou o Senhor, é outra coisa. Mas o que você está chamando de desonra? Pois é, eu fui para outra congregação assim, sem dizer nada para vocês. Não, você não nos desonrou. Se você quer pedir perdão, você já está perdoado. Não tem problema. Você vai para onde você quer. Você sempre vai decidir. É você quem vai decidir. Mas eu recebo a tua palavra com amor. Eu disse para ele, mas eu estava sofrendo com você. Não posso ver indiferentemente uma ovelhinha se desviando, indo para cá, para lá. Não sabe. A enrolar num lenço. Tem uns lenços que eu comecei a imaginar. Lenço da preguiça. É, a preguiça é um veneno tremendo. Comodismo, muito comum. Porque quando você proclama o evangelho, você está se comprometendo e o negócio não é cômodo. Você tem medo que digam assim, aí vem esse crentão, ou essa crentona. Os interesses, lenço dos interesses. Qual é o seu interesse imediato? Algum interesse que se sobreponha ao do reino? E os preconceitos? Que lenço imenso dos preconceitos. Hoje estão querendo fazer lei sobre os que têm preconceito contra os homossexuais. Eles estão certos ou estão errados? Estão certos. Eles estão certos. Você não pode ter preconceito contra o homossexual. Quanto mais cristão você é, quanto mais perto de Deus, menos preconceito você tem contra eles. Você tem preconceito com a prostituição? Com as prostitutas? Ou prostitutos? Jesus não tinha. Ele comia com eles. E deu a vida por eles. Uma coisa é você concordar com o homossexualismo, isso é outra coisa. Você tem que ser firme numa coisa. Você é contra o homossexualismo e contra a prostituição, e a favor dos prostitutos, e a favor dos prostituídos, e a favor dos homossexuais. Você é a favor deles. Você não é contra eles, você é a favor deles. Você quer lançar no coração deles a semente do evangelho, para que mude. É interessante que os mais severos, que foram tratados mais severamente por Jesus, foram os religiosos. Não teve ninguém tratado mais severamente do que os religiosos. E não escapava religioso nenhum. Nas igrejas, especialmente entre os evangélicos, hoje estou a fim de falar sobre os evangélicos, né? Nas igrejas dos evangélicos, os pastores gostam muito dos que são dizimistas. Eu não me impressiono com dizimista nenhum. Não faz mais do que o que deve. Ele tem que entregar tudo para o Senhor. Tudo, tudo, tudo. Nada de dízimo, tudo. Mas de fato. Jesus diz, vocês dão o dízimo do endro e do cominho, até dos temperos vocês dão os dízimos, mas omitem o melhor. Vocês têm que praticar estas sem omitir aquelas. Ele não está dizendo que não deve dar o dízimo, especialmente para judeu, que está dando por lei. Nós não pagamos, nós não damos o dízimo por lei. Isso é seguro, bíblico. Porque se você vai guardar esse ponto, tem que guardar todos os outros pontos da lei. Tudo da lei. Você não pode comer certos peixes. Você não pode comer peixe sem escama. Pronto. E quando seu filho for desobediente, você leva para a autoridade na sua cidade e apedreja até que morra, porque a lei manda. Esse negócio, o Moisés está radical, mas eu estou mesmo, não sou eu, é a palavra que é radical. Deus é assim. Os religiosos sofreram com Jesus mesmo. Você é dizimista, mas omite a misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque o final dessa palavra é: ele voltará em poder e grande glória, e nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Ué, mas como eu não vou entrar em condenação? Não, mas nós não vamos entrar no tribunal de Cristo para ser condenado. Nós vamos entrar no tribunal de Cristo para julgar as nossas obras. É no de Cristo, não é no tribunal do grande trono branco, o julgamento final. Não, lá nós não vamos entrar. No tribunal de Cristo nós não vamos escapar. Ele vai querer saber o que é que nós produzimos. Ah, Daniel. Eu sabia que você tinha uma pergunta, por isso que eu perguntei. Sim, Daniel. Desculpe, Moisés não está ouvindo. Não. Não, isso é no julgamento final, diante do grande trono branco. Nós não passamos por esse tribunal. E não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas as nossas obras nós vamos ter que dar conta ao Senhor. E segundo as Escrituras, eu não quero ser doutrinário demais nisso que vou dizer. Mas eu creio ter base na Escritura para dizer que galardões vão ser dados aos discípulos de Jesus. É interessante que ele colocou aqui assim, ó. Versículo 17. Muito bom, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. O que, que é isso? Galardão, diferente. Eles receberam a mesma coisa para produzir, mas não produziram igual. E o galardão não é igual. Mas eu não creio que isso será assim só por causa dessa passagem. É porque há outras passagens que falam dos galardões. E sobre as nossas obras, vamos ver se é prata, ouro ou pedras preciosas, e se é palha, madeira, palha ou feno. Um queima mais rápido que o outro. Nós devemos cuidar muito do nosso, o uso do nosso tempo. Quanto que estamos usando para nós mesmos? Quanto que estamos usando? Aí vai melhorando para os outros. E quanto estamos usando para Deus na pessoa dos próximos? Quanto estamos fazendo para Deus? Quanto estamos levando o reino adiante? Quanto estamos anunciando? Quanto estamos produzindo com a mina que ele nos deu? Uma coisa é certa, tudo virá à luz, tudo. Não há nada oculto que não vá ser descoberto, tudo, aí tudo à luz. Responsabilidades, coisas que temos recebido. Vocês querem sobre o tribunal de Cristo, um aqui, bom, segundo Coríntios 5, 10. Alguém quer para nós, segundo Coríntios 5, 10. Uma vasinha fina agora de ter. Paulo gosta muito de falar coisas bem pretas. E é por isso que ele diz assim, por meio do corpo. Coisas contas. O que eu falei? Quais foram os meus gestos? Qual a minha atitude, meu comportamento? O que eu fiz com o sorriso que ele me deu? O que eu falei? O que falei eu com a minha boca? Que pensamentos passaram pelo meu cérebro? Paulo diz, rogo aos irmãos que apresenteis o vosso espírito. É? Não. Não é. O que foi que ele disse para apresentar? Vossos corpos. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma coisa concreta, por meio do corpo, concreta. Não é uma coisa, eu tenho dito que às vezes nós espiritualizamos tantas coisas, espiritualizamos, é tão espiritual, que já desapareceu na estratosfera de tão espiritual. Já nem sabemos mais nada, onde é que anda a nossa vida. São os místicos que se vão lá para não sei que regiões. Né? Eu não tenho nada contra, há um pouco de misticismo no Evangelho, mas devagar. O Evangelho é muito, muito real. Pão, pão, queijo, queijo, feijão com arroz. Evangelho é sempre real, bem concreto. Não é nada de uma espiritualização indevida em regiões não sei o quê. Geralmente acompanhadas de grandes exigências dos outros. Exigindo dos outros. O silêncio dos outros, o cuidado dos outros, a paciência dos outros, o serviço dos outros, o modo de vestir dos outros. Fiquei espantado que a Assembleia de Deus proibiu os pescadores na orla marítima de andarem de bermuda. Mas coitado dos homens, vão entrar no mar de calça comprida. Os pescadores vão arrastar a rede de calça comprida. E com disciplina da igreja sobre os que não obedecerem. Meu Deus. Coisa séria. Eu penso assim, ó, queridos. De vez em quando não é preciso ir à praia. Em alguns casamentos, algumas pessoas vestem de tal jeito que eu, que não sou legalista, fico escandalizado. Irmãos e irmãs. Muito mais as irmãs. Você tem que se portar dignamente, mas não é debaixo de lei assim. As irmãs só podem usar saia, não pode usar isso que as irmãzinhas. Aí, acho que não tem nenhuma de saia aqui. Né? Todas condenadas, não. Isso é uma coisa interessante, né? Você transformar o costume de um tempo como sendo o que agrada a Deus. Hoje eu peguei tirei já, felizmente, todos os livros da minha estante para receber móveis novos, porque o cupim comeu tudo e me estragou alguns livros. Aí eu peguei um livreto, que é um retrospecto da obra da Igreja Metodista, e vi umas fotografias. Ah, mas eu comecei a rir, porque são muito engraçadas. O jeito das pessoas vestirem aí nos anos 20, 30 do século passado. Que coisa incrível como é que vestiam, não é? Eu vi um pastor metodista, e a minha mãe foi testemunha disso. Ela não passou a vergonha, mas ela viu acontecer isso. Um pastor metodista na cidade de Livramento abrir os braços na porta do templo e diz: aqui não entra moça de cabelo cortado. A irmãzinha estava frita. A irmã também. A irmã também. Você que estaria melhor, Leide. E deixou o cabelo crescer um pouco mais. A irmãzinha também. Você, Greta. Estou brincando um pouquinho assim com os irmãos, porque aqui nós somos uma família ao redor deste livro. E com a unção do Espírito Santo que nos diz que se nós não estivermos dentro da lei de Cristo, aí sim. A lei de Cristo é uma só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Vamos usar bem o nosso tempo, né, amados? E vamos proclamar o rei que vem e que já é. já é o nosso rei. Jesus, versículo 28, vamos encerrar. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ele vai caminhando para Jerusalém. Parece que é para a tristeza, a morte, a frustração. Mas ao contrário, ele está caminhando para o seu trono. A cruz de Cristo é o seu trono de glória, porque nunca o amor foi tão majestoso como naquela cruz. É o amor no trono. Ele é o rei de amor. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer que nos estás dando um tempo para vivermos debaixo da tua direção, para vivermos de acordo com a tua vontade e para causarmos alegria ao teu coração de pai. Esse é um tempo, Senhor, tão maravilhoso que nem sabemos descrever. Perdoa-nos, Senhor, que às vezes nós murmuramos. Às vezes nós nos esquecemos da oportunidade que está aberta. E quando nós chegamos nas posições mais extremas, a extremidade do homem é a oportunidade tua. Quando chegamos nas posições mais difíceis, Senhor, aí é a tua oportunidade. Ó, Senhor, tua palavra diz, se com ele sofrermos, também seremos com ele glorificados. Dá-nos um coração pronto, Senhor, para o testemunho em qualquer dimensão. Aconteça o que acontecer, sejamos prontos a sofrer as consequências do nosso testemunho. Sejam agradáveis, sejam difíceis, sejam insuportáveis. Tudo é suportável quando estamos contigo. Vai com os meus irmãos e comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o grande pastor das ovelhas. Amém.